Este conteúdo é livre para todas as idades.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
Este é o podcast Dobra 9, em sua edição número 32, sobre o episódio Maps and Agents de Star Trek Picard. Eu sou o Edson Santos e vamos aqui continuar falando sobre essa nova série da saga de Jornada nas Estrelas. Maps and Agents estreou no Amazon Prime Video e no CBS All Access no dia 30 de janeiro de 2020 e é uma continuação direta do episódio anterior, Remember-se. A frase do episódio é: "É isso que gostaríamos que vocês pensassem", disse Lara ao aposentar o almirante Picard sobre os métodos forenses romulanos. Maps and Agents começa o dia do primeiro contato em 5 de abril de 2385 em Marte, onde temos uma linda visão da órbita com milhares de naves paradas para a evolução dos romulanos. Neste dia, há 14 anos, estamos a partir do início da série do Capcar, nós temos os androides, ou réticos, que agora são chamados, sendo despertados para um trabalho, apesar de ser feriado. Acompanhamos um desses androides modelo A500, chamado F-Oye. Com o nome F-8 tatuado em sua testa e em sua nuca, interagindo com seus colegas de trabalho humanos, não sendo muito simpático. Vemos que esses androides são superiores ao que era o comandante Data, principalmente no trato atual, apesar deles se esforçarem um pouco. Por volta da hora do almoço, o F-8 recebe alguma instrução misteriosa e começa a mexer nas instruções dos computadores. Pouco tempo depois, começa a soar o alarme, avisando que outros técnicos também entraram em colapso e estão destruindo a estação. Sem parar de fazer o que está fazendo, que nós já sabemos, F-8 mata vários de seus colegas e segurança da estação que aparece. Vemos nas telas toda a destruição de Marte que tínhamos visto no episódio Shields of Mars da série Short Treks. E F-8, utilizando a mesma ferramenta que matou seus colegas, dispara contra sua própria cabeça. Após a abertura, o almirante Picard, aposentado, Lari e Zabon estão verificando as fitas da morte de Dash, como vimos no episódio anterior. Só que nas fitas que estão de posse da polícia, todas as menções e aparições da moça e dos romulanos que atacaram acabam sendo apagadas, deixando eles nenhuma. Zabon se pergunta se seria uma ação do Talchear na Terra. E Lari diz que na verdade deve ser uma ação do Zatvash, que Zaba acaba chamando bicho papão romulano, coisa que conta para assustar as crianças. Lari passa a explicar: tudo da vida dos romulanos é secreto. Muito mais que costumamos imaginar, o Zatvash é mais secreto ainda que o Talchear, que, para quem alguém não sabe, seria a polícia secreta romulana. Muito mais secreta que o Talchear. Para quem não sabe, o Talchear seria a polícia secreta romulana. E esse Zatvash seria mais secreto ainda. Tanto que Zaba duvida de sua existência, em enquanto Lari vai explicando o funcionamento do grupo totalmente sigiloso ao almirante, que está muito curioso. Ao mesmo tempo, vemos cenas de Lari Picard indo ao apartamento de Dash, investigando a morte do seu namorado e quem seriam os atacantes e como causaram a morte do seu namorado, tentando encontrar alguma pista do paradeiro dela. Lari usa uma ferramenta romulana forense, que Picard duvida de sua eficácia, mas ela prova que o almirante está bem errado. Usando seus conhecimentos de computador, Lari descobre pistas escondidas nas ligações de Dash para sua irmã. E agora sabemos que ela não está na Terra, está em algum lugar desconhecido, bem longe. A explicação de Lari para a existência do Jatvash seria ocultar ou destruir toda e qualquer forma de vida artificial, tanto que os romulanos não possuem nem pesquisa sobre androides, nem inteligência artificial, e seus computadores são muito mais caros. E inclusive, esse tal Jatvash tem uma atuação não só no Império Romulano, ou no que existiu do Império Romulano, mas também no Império Klingon, na hegemonia Gorn e até mesmo na Federação. Seriam esses os responsáveis pela morte de Dash, já que sabemos que ela também era uma sintética. Voltando ao cubo Borg, ou melhor, ao artefato, como ele agora é chamado, vemos que Soj e Nara estão tendo uma interação muito maior do que simples colegas de trabalho, já que eles estão dividindo o mesmo quarto. Os dois conversam brevemente qual a diferença entre a força de um cubo Borg e o isolamento e a incapacidade de ações desse artefato, que agora está sendo totalmente desmantelado, se os acessos estão trazendo grande looping para quem está visitando eles, no caso, Romulano. De volta à Terra, Picard recebe a visita do Dr. Benayon, seu antigo oficial médico-chefe da Stargazer. O médico vem trazer os resultados dos exames sobre o pedido de Picard voltar ao espaço comandando uma nave pela Frota Estelar. E as notícias não são boas. Dr. Benayon indica que Picard está começando a sofrer da síndrome irumônica, que, entre outros sintomas, causa sonhos perturbadores, como vimos no episódio anterior, e pode levar o paciente à morte no futuro não muito distante. Mesmo com a negativa de seu antigo médico amigo, Picard vai até São Francisco falar com o almirante Clancy, comandante da Frota Estelar, pedindo uma nave, mesmo que ele seja rebaixado a capitão. A conversa, que começou amistosa, termina tensa, com Picard acabando sendo expulso, ao som da palavra com F, da sala do almirante, onde que ela grita que ali não é mais a casa de Picard. Pouco depois, Picard recebe em seu chateau a visita da doutora Jurati. Ela andou pesquisando mais alguma coisa sobre Bruce Maddox e também sobre Dash. Durante suas pesquisas, ela conseguiu verificar que todas as informações existentes sobre a filha de Data, na verdade, existem pouco mais de 3 anos, provavelmente sendo o trabalho da criação de Maddox sobre Dash e Soj. Soj recebe no cubo Borg uma nova pesquisadora, recém-aprovada pelo Instituto de Pesquisa de Artefatos Borg do Estado Livre Romulano, no caso Matril. Em seu primeiro dia, essa nova pesquisadora, ela recebe, junto com todos os demais, um briefing de um romulano muito preocupado com a segurança, pois além da fala dele explicando todos os perigos que ainda podem existir dentro daquele cubo, vemos muitos guardas romulanos fortemente armados. Todos recebem um pin que, se piscar em verde, eles devem apenas correr. Ao final do briefing, todos passam por um portal e têm acesso à tal chamada Área Cinzenta. É ali nessa Área Cinzenta que Soj trabalha para a recuperação de Ace-Borg ou X-Bees. Nós vemos um XB tendo suas partes robóticas sendo retirados por uma médica ou pesquisadora romulana, sobre os olhares desconfiados de Soj, que rejeita Chaco. Soj acaba por fazer uma despedida na língua mãe do X-Borg, e Soj acaba por fazer uma despedida na língua original do falecido ex-Borg. Isso realmente é algo que chama a atenção de Narek para os acontecimentos, esse que está de olho bem próximo a Soj. Já a almirante Clancy entra em contato com a Comodoro O, uma vulcana, falando sobre o que aconteceu com Picard, sobre a visita dele a seu gabinete, sobre seu pedido e sobre o que o antigo almirante falou dos ataques de romulanos na Terra. O mostra todo o descontamento e revolta vulcana, dizendo que se houvesse alguma coisa que os romulanos fizessem na Terra, ela, com o chefe da segurança da frota, seria a primeira a saber. Logo depois, vemos a Commodore War chamando a Tenente Riso em seu gabinete, só que a conversa muda totalmente. Percebemos que a Tenente Riso está atrás do ataque a Dash e sua consequente morte. E Io cobra ela para que o mesmo não ocorra com Soji lá no Cubo Bori. Isso é, a Komodoro está diretamente envolvida com tal Shi'ar ou com o Zaravesh. Cara, ao tentar encontrar uma nave, diz para Lari e Zaban que vai atrás de uma antiga amiga, alguém que possa dar a ele uma nave. Lari é totalmente contra isso, dizendo que o almirante precisa de proteção, que ele já não tem mais idade, mas ele está irrefutível. Zaban está mais tranquilo, diz que realmente precisa procurar alguém que possa ajudá-lo nessa empreitada. Logo depois, vendo Picard descendo de uma nave auxiliar com um texto gigante escrito táxi no meio de um deserto. Ele é recebido por Rafi, que está com o phaser em mãos apontada para ele, não querendo recebê-lo. Rafi é sua antiga comandante e auxiliar durante a tentativa de resgate dos Romulanos há 14 anos atrás, que terminou após o ataque dos sintéticos em Marte. Usando um pouco de seu conhecimento sobre Rafi e um vinho, Picard convence a antiga auxiliar a recebê-lo. Para terminar o episódio, vemos que a Tenente Riso está em uma transmissão holográfica com Narek no Cubo Borg. Dois, obviamente, juntos com a Komodoro O, estão envolvidos na morte de Dash. E Narek é responsável para que o mesmo não ocorra com Soji. Mesmo assim, sob desconfiança da Tenente Riso, que descobrimos agora que na verdade é irmã de Narek, isso é, ela é uma Romulana disfarçada de humano, e da Komodoro O. Maps e Legends é obviamente uma continuação de Remembers, sendo que os dois poderiam estar unidos em um episódio de 2 horas, como seria muito mais comum nas aberturas das outras séries de Star Trek. É um episódio bem mais lento do anterior, mas tem muitas qualidades. Este é mais investigativo, com pouca ação. A ação realmente não aconteceu. O que vemos são consequências do episódio anterior, refletidos nesse episódio, como a morte de Ash e seu ocultamento pela Tenente Riso e pela Komodoro O. As cenas no Cubo Borg também mostra um pouco mais o que pode estar acontecendo. Nós vemos que não há um Império Romulano, em si um Estado Livre Romulano. O Cubo, aqui agora é chamado de Artefato, e ele está sendo explorado e desmontado. Os ex-drones Borg estão sendo desassimilados, talvez usando um pouco da tecnologia e do aprendizado tanto do Capitão Picard quanto da Capitã Janeway, que também foi assimilada, e também de 7 de 9, que lembramos que vai aparecer na série em algum momento. Agora, algumas curiosidades do episódio. O nome do sintético que vemos causando a destruição em Marte é F8, ou em inglês F-H, ou Fate, fato, destino, ou alguma tradução assim que nosso amigo Scavini conhece melhor que a gente. Temos a Komodoro O, depois da série classe, a primeira vez que essa patente realmente é mostrada de novo em Jornada das Estrelas, e novamente em alguém que não vai trazer coisas muito boas para a série. A Komodoro O é interpretada pela atriz Tamini Tomita, que nós conhecemos a primeira vez em Karate Kid 2. Tamini Tomita é natural de Okinawa, e em Okinawa fica a sede do Tamini Tomita. É natural de Okinawa, assim como o filme Karate Kid 2 também se passa nessa ilha, bem como em Picard é a sede do Instituto Daystrom. O Cubo Borg, como apresentado em algumas placas escrito em romulano em inglês, está a 5.843 dias sem assinações. Isso dá mais ou menos 16 anos. Já a Almirante Clemson é interpretada pela atriz Anne Magnusson, que nos anos 80 e 90 tinha uma banda de punk rock intitulada Vulcan Death Grip, algo como Toque da Morte Vulcano. O episódio começa no dia 5 de abril de 2385. É o mesmo dia dos acontecimentos do Short Tracker Children of Mars. É a primeira vez que vemos uma trio negra, inclusive com suas pintas. Quando Picard chega na sede da Frota Estelar, há um gigantesco holograma que muda entre as Enterprises original e a Enterprise D. Vários alienígenas saem do teletransporte, entre eles um alienígena que tem o rosto meio branco, meio vermelho. Também aparece a mesma espécie dentro do Borg. Durante a visita holográfica da Tenente Riso a Narek, algo deve ter acontecido muito errado, porque seus pins cada hora aparecem de patente. Será que isso foi uma falha de descrição holográfica? Depois de Discover e de Deep Space Nine, agora nós vemos hologramas sendo usados para comunicação. Quando Picard chega ao Chateau e encontra Jurati em sua sala, ela está na mão com um livro físico de Isaac Asimov, pai da robótica. E assim descobrimos que Picard não gosta de ficção científica. Quando Picard e Zamban discutem quem pode ajudar o capitão, nosso amigo Romulano cita Riker, LaForge. Quando Picard, Zamban diz a Picard que ele deve por alguns amigos para ajudar em sua empreitada. Ele cita Worf, LaForge e Riker. Por algum motivo, a Doutora Crusher foi esquecida. Além disso, sabemos que apesar de LaForge estar trabalhando diretamente em Marte para a construção da frota de resgate, ele sobreviveu ao ataque dos sintéticos. Acho que ele estava de folga no feriado. Picard encontra Refil no cenário da Vesk Rocks, agora visto pela primeira vez como eles são mesmo na Terra. Mas esse cenário já apareceu várias vezes na série clássica e em outras séries de Star Trek Mundos Alienígenas. Foi logo abaixo dessas rochas que Kirk lutou contra o Gorn. Aqui também temos uma citação à hegemonia Gorn, que não aparece desde a série clássica e tiveram uma breve aparição de forma esquelética em Discovery. A primeira citação ao Tal Shiar é feita no episódio da sexta temporada da Nova Geração, chamado The Face of the Enemy. Esta é a primeira citação ao Dash Vash. Conheça todos os nossos podcasts em comboconteúdo.com. Sempre temos alguma coisa interessante para você. Não se esqueça de acessar o site da Nova Frota em novafrotabr.com para saber o que o fandom de Star Trek está fazendo aqui no Brasil. Além disso, acesse todas as notícias sobre Jornada às Estrelas e suas séries no tmn.com.br. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Star Trek Picard. Vida longa e próspera!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.